Notícias com João Ricardo.
A GNR deteve um homem de 26 anos no Conselho da Póvoa de Varzim, no âmbito de uma denúncia por roubo a uma idosa. Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos conseguiram localizar o suspeito no decorrer da ação, que teve reforço de elementos dos postos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Foi dado cumprimento ao mandado de detenção e foram recuperados e apreendidos dois telemóveis, propriedade da vítima, uma mulher de 73 anos. O detido foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. O Varzim recebeu esta sexta-feira uma comitiva da Federação Portuguesa de Futebol, responsável pela Liga 3, para a preparação de mais uma temporada. O presidente Ricardo Nunes, o treinador Vítor Paneira e o capitão Álvaro Milhazes assinaram uma carta de princípios declarando que o clube irá trabalhar segundo os princípios da ética, respeito e valores da competição. Ana Ribeiro, representante do campeonato que vai contar com o Varzim pelo terceiro ano seguido, desejou felicidades desportivas aos responsáveis do clube para mais uma edição que será novamente muito exigente.
Continuamos a ser uma liga muito competitiva, o que também é muito positivo e, portanto, é preciso, de facto, muito trabalho para se dar a volta e destacar e conseguir os objetivos. Desejamos a maior sorte ao Varzim, que consiga atingir os seus objetivos. O esférico são vocês que têm que colocar dentro do retângulo, portanto, desejar-vos a maior sorte também nesta época. E sorte também, e trabalho e dedicação para conseguirem sair desta situação também.
Obrigado.
Tudo a correr bem, pelo melhor.
Entretanto, o Varzim conta com um novo guardião, oriundo do Senegal. Com 1,93m de altura, Moma Mbaye chega do Viseu, clube que representava desde 2021. Antes, o Porto viu potencial neste jovem atleta, que com apenas 17 anos viajou de Dakar, terra natal, diretamente para a Academia dos Dragões. Atualmente, com 26 anos de idade, o senegalês pode ser uma das peças fundamentais do novo coletivo varzinista na Liga 3. O recente desaconselhamento a banhos na Praia da Lagoa levou o PS a questionar a maioria PSD na última reunião do Executivo. A prática balnear esteve desaconselhada durante um dia devido a valores anormais detectados nas análises à água feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. A contra-análise da autarquia acabou, no entanto, por revelar que a situação ficou resolvida no dia seguinte. A vereadora Hilda Cadilho fez questão de levantar novamente um tema que considera recorrente naquela zona.
Questionamos o não aconselhamento do uso da Praia da Lagoa, ao que parece não foi propriamente uma interdição. Isto acaba por ser recorrente. A última vez que levantamos este tema com maior preocupação foi há 2 anos, quando houve um período de interdição efetiva. Sabemos que há aqui uma monitorização que é semanal, ora pela APA, ora pelo município. Também foi-nos dito pela senhora Variadora que ficou logo ali no dia seguinte, ou sim, ficou logo regularizada. E há 2 anos, quando levantamos este tema, foi precisamente pela preocupação de ser recorrente, porque até à data era, de facto, bastante recorrente, e o senhor Presidente, na altura, referiu que podia ser avaliada uma reestruturação da bacia de contenção, de forma ter uma redundância e minimizar a contaminação. Questionámos se de facto isso já verificou, dado que houve este incidente. A senhora Variadora confirmou que sim, que já se aumentou a bacia de contenção, a parede, por isso já se fez um aumento da capacidade de retenção. Ainda assim continuaremos aqui atentos, até porque isto é sobretudo uma questão de saúde pública, mas também acaba também por impactar a boa imagem da cidade, e por isso é importante que se consiga resolver definitivamente, ainda que, obviamente, esta questão da chuva pode sempre influenciar.
O Edil Aires Pereira confirmou a intervenção feita, tendo aproveitado para criticar a realização de análises após períodos intensos de chuva.
Nós, durante o inverno, fizemos ali um conjunto de intervenções para aumentar a segurança. Temos até dúvidas que tenha sido alguma coisa que tenha a ver com as águas pluviais. Não percebemos a estratégia da Agência Portuguesa do Ambiente, que é fazer análises quando chove substancialmente, e, portanto, praticamente quase que interditaram a costa toda. Não entendo qual é o interesse disto, uma vez que no dia seguinte, a contra-análise, a nossa teve desaconselhada a banhos durante o dia de quinta-feira, no dia seguinte já estava resolvida. Enfim, eu acho que era preciso aqui algum bom senso também por parte das entidades. Nunca está, nem nunca estará em causa a saúde das pessoas, mas durante um período tão alargado de chuva não me parece que faça muito sentido fazer análises nesse período.
Este foi um tema que marcou a última reunião do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. A escola AM Dance Studio promove hoje um final de dia diferente. O palco de pedra do Passeio Alegre enche de jovens talentos para serem protagonistas do evento Summer Show por Batuque, que já esteve no programa televisivo Got Talent Portugal, marca também presença. O programa conta com três momentos distintos, iniciando com um sunset pelas 19 horas, logo depois pelas 20h30 há uma parada, com a participação de todos os alunos desde a academia até ao local do espetáculo. Segundo a organização, irão existir muitas surpresas. O ponto alto será às 22 horas, envolvendo todas as entidades. Por trás deste evento estão quatro nomes encarregues da direção artística: Ana Marques, Francisca Marques, Francisco Flor e Ana Gil. Este sábado e domingo, o Rangers da Póvoa Clube Paintball vai organizar a 6ª Taça da Póvoa. A prova vai decorrer no Parque da Cidade e as receitas revertem para o MAPADI. O evento tem como objetivo promover o paintball junto da comunidade. O programa arranca sábado às 9h30, com torneio a empresas e associações que se inscreveram para jogar de forma experimental. Já no domingo, às 8h30, começa uma prova com equipas provenientes de Portugal, Espanha e Luxemburgo. A final da Taça da Póvoa de paintball está prevista para as 4 da tarde. A 46ª Feira Nacional de Artesanato pisa território vilacondense já este sábado, 20 de julho. O Martim Magalhães traz-nos os pormenores da iniciativa.
Em destaque encontra-se o arquipélago de São Tomé e Príncipe. O evento decorrerá nos Jardins da Avenida Júlio Graça, num recinto de 11 mil metros quadrados, até 4 de agosto, reunindo 200 de artesãos nacionais. Ainda neste certame terá lugar a 2ª edição do concurso Jovem Artesão, patrocinado pelo Crédito Agrícola. Contará com a participação de 31 artistas até aos 30 anos de idade. Há espaço ainda para o Prémio Feira Nacional de Artesanato, numa data especial que marca os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. A 28 de julho acontece um dos momentos mais emblemáticos da iniciativa, com a celebração do Dia da Rendilheira, em que mais de uma centena de rendilheiras mostram ao vivo como nascem as tão famosas rendas de bilros. No entanto, não é só de artesanato que vive esta festa de artes portuguesas. A gastronomia santomense é rica em variedade e existem deliciosos sabores a descobrir oriundos deste pequeno paraíso. A banana, a fruta-pão, o peixe, o búzio e o calulu fazem parte do cardápio que o restaurante das Jornadas Gastronómicas irá proporcionar ao jantar nos dias 20 e 21 de julho, com propostas trazidas pelo mestre Escolateira Seu Carvalho e chefe Hélio Menezes, ambos naturais de São Tomé. Nos restantes dias, a música, a dança e os cantares nacionais têm a missão de abrilhantar o evento com uma viagem pelo melhor da cozinha portuguesa. A entrada é livre e o horário de funcionamento inicia de segunda à quinta-feira, às 17 horas, com fim à meia-noite. Sexta-feira, sábado e domingo, a hora de encerramento mantém-se, no entanto, a feira começa 2 horas mais cedo, às 15 horas.
Já amanhã começa a Feira Nacional de Artesanato em Vila de Conde. O evento vai decorrer até 4 de agosto.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.